As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Vamos para o desenvolvimento das notícias. Neste alargado das 13 horas, o Conselho de Ministros aprovou um conjunto de medidas excepcionais para apoiar de imediato o rendimento das famílias, tendo em vista a mitigação dos efeitos da inflação e do aumento dos custos energéticos. Neste sentido, foi aprovada a atribuição de um pagamento extraordinário no valor de 125 euros a cada cidadão não pensionista com rendimento até 2.700 euros brutos mensais. A atribuição a todas as famílias, independentemente do rendimento, de um pagamento extraordinário de 50 euros por cada descendente até aos 24 anos de idade que tenham a seu cargo. O pagamento aos pensionistas de 14 meses e meio de pensões em vez dos habituais 14 meses. E o prolongamento da vigência até a final do ano da suspensão do aumento da taxa de carbono, assim como a devolução aos cidadãos da receita adicional de IVA e da redução do ISP. O Primeiro-Ministro António Costa deu então a conhecer este conjunto de medidas.
O Governo decidiu atribuir um pagamento extraordinário no valor de 125 euros a cada cidadão não pensionista com rendimento até 2.700 euros mensais. O Governo decidiu ainda, independentemente do rendimento da família, o pagamento extraordinário de 50 euros por cada descendente, criança ou jovem, que tenham a cargo. Assim, por exemplo, um casal com dois filhos a cargo e em que ambos tenham um rendimento individual até 2.700 euros mensais, receberá, em outubro, um pagamento extraordinário de 350 euros. O Governo decidiu também que os pensionistas receberão um suplemento extraordinário, equivalente a meio mês de pensão. Esta medida extraordinária, equivalente a mais 50% do valor habitual da pensão, será paga de uma só vez, já em outubro. O Governo decidiu ainda propor à Assembleia da República a redução para 6% da taxa de 13% do IVA sobre a eletricidade. Solicitaremos que esta proposta seja agendada e discutida com caráter de urgência, para que possa entrar em vigor até ao próximo dia 1 de outubro. Ainda no controlo dos custos energéticos, o Governo decidiu, como já havia anunciado, permitir aos consumidores de gás o regresso ao mercado regulado. Lembro todos os consumidores que a entidade reguladora para os serviços energéticos já limitou a 3,9% o aumento da tarifa regulada a partir de outubro. O que significa que já no próximo trimestre o preço do mercado regulado será inferior ao que hoje é cobrado aos consumidores no mercado livre. Para ser claro, mesmo sem ter em conta os aumentos já anunciados no mercado livre, um agregado de um casal com dois filhos verá o preço da fatura diminuir 10% se mudar do mercado livre para o mercado regulado.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar está nesta altura a aguardar pelo parecer da Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares sobre o estudo prévio relativo às obras de reabilitação que estão projetadas para a escola Gualdim Paz na cidade do Nabão. Recorde-se que está em causa um edifício com cerca de meia centena de anos e que durante este período nunca teve uma intervenção de fundo que permitisse a modernização das instalações. Este cenário está assim definido para um futuro que se espera próximo, para além da obra que será feita no espaço desportivo, que será alvo de colocação de um piso de relva sintético. O Cristóvão, vereador na Câmara de Tomar, fez um ponto de situação sobre este dossiê na área da educação.
O estudo prévio já foi entregue há cerca de um mês, não consigo agora precisar se foi ainda em julho, se já agosto, mas aliás foi seguramente em julho, porque depois disso já se fizeram reuniões com, desde logo, com o agrupamento escolar, a direção do agrupamento e a coordenação do estabelecimento, e também com os nossos serviços de desporto e de educação, e naturalmente do gabinete de Maravita, que acompanhará não só o projeto, como depois um dia mais tarde, em que esperemos não seja assim tão tarde, a execução da obra. Portanto, isto para dizer que o projeto, os dois projetos estão entregues, portanto, quer o da parte especificamente desportiva, quer da totalidade da escola, da reabilitação da escola, em estudo prévio, como acabei de dizer. Entretanto, foi enviado o pedido de parecer à DGEST e é nessa fase que estamos a aguardar, ou seja, não se avança para o projeto de discussão, ou seja, para as especialidades, sem que a DGEST dê primeiro o seu parecer, que à partida é uma formalidade, mas a verdade é que ainda não chegou, sobre aquilo que está projetado para a reabilitação da escola, que, sublinho, o princípio é o de, não é o de fazer uma escola nova, como muitos sítios do país se fez, não, é pegar naquela escola, que é uma excelente escola, tem excelentes edifícios, a sua distribuição espacial, a forma como, enfim, a arquitetura está desenhada, mas realmente é uma escola com quase 50 anos, que não teve nenhuma espécie de manutenção ou de reabilitação ao longo destas décadas, e, portanto, trazê-la para o século XXI, ou seja, dotá-la dos meios, sejam nomeadamente informáticos e com a capacidade que, nomeadamente a rede elétrica, por exemplo, tem que ter, também o espaço exterior, que esse sim tem algumas debilidades em relação a outras escolas, pelo facto de ter vários níveis, não é? É uma orografia que não é plana, portanto, também dá-lhe um outro conforto e uma outra segurança que hoje, e bem, são exigidas para um espaço escolar, e portanto é de facto esse o espírito de reabilitação daquilo.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar mantém a posição de não aceitar a transferência das competências na área da saúde. Os pormenores com o António Fulciano.
A Câmara de Tomar continua firme na sua posição de não aceitar as competências na área de saúde, isto enquanto não se iniciarem novas rondas negociais. O ponto de situação foi feito por Anabela Freitas, presidente da autarquia nabantina, depois de questionada por Tiago Carrão, vereador do Partido Social Democrata. Com efeito, a questão da saúde tem deixado muitos municípios de pé atrás, em especial devido às compensações financeiras do Poder Central, tidas como insuficientes, para além de outros pontos que ainda suscitam dúvidas e responsabilidades acrescidas para as autarquias. Anabela Freitas diz então que continua à espera de ser convocada para mais rondas negociais.
Nós não aceitamos ainda, portanto eu penso que partilhei convosco aqui quando foi assinado o protocolo entre a Associação Nacional de Municípios e o Governo, que nós iríamos refazer, iríamos analisar se mantínhamos ou não a nossa posição de não assinar. E, efetivamente, nós, daquilo que foi a análise que foi feita, nós ainda queremos negociar ali algumas coisas e, portanto, mantemos a posição de não assinar enquanto não se abrirem novas rondas negociais. E, portanto, aguardamos agora e já comunicamos à IRS de Lisboa e Val do Tejo, porque a IRS, e depois sei que andou a ligar, pelo menos para as câmaras que pertencem à área de Lisboa e Val do Tejo, para saber qual era a posição das diversas câmaras, e aquilo que me foi dito quando me ligaram foi que depois seríamos chamados para iniciar as rondas negociais e, portanto, mantemos a nossa posição de não assinar sem negociar novamente.
Rádio Web, a primeira a informar.
Não há desenvolvimento em torno do processo que envolve o edifício onde funcionaram os distintos serviços municipalizados de água e saneamento do mar, imóvel situado na Praça da República. O ponto de situação foi feito por Anabela Freitas, presidente da autarquia nabantina, em recente sessão do Executivo, à altura em que deu conta de que não há novidades por parte do Tribunal Administrativo e Fiscal de Évora, que está a avaliar este diferendo. Recordo-se que a Câmara avançou para a via judicial, no sentido de impugnar a venda do referido imóvel, vendido pelo anterior proprietário por uma verba a rondar os 550 mil euros. Assim aconteceu em 2018, altura em que a autarquia considerou que o seu direito de opção de compra não foi respeitado. Agora, neste ponto de situação, Anabela Freitas deixou no ar a dúvida. Valerá a pena ter-se meio milhão de euros empatados por causa de um edifício?
Em relação aos SMAS, o processo continua no TAP de Évora, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Évora, Mas permitam-me aqui, eu sei que isto é público e toda a gente está a ouvir, mas permitam-me aqui dizer-vos o seguinte, se calhar temos que equacionar, nós temos para ter aquela ação em tribunal, temos parado, depositado no tribunal, meio milhão de euros. E se calhar faz sentido mantermos depositado no tribunal meio milhão de euros por causa de um edifício. Não sei. É uma questão que se tem que avaliar, mas continua parado à espera de desenvolvimentos. Sim.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia de Segurança Pública confirmou a detenção de 7 pessoas na sequência de várias operações que decorreram pelo Distrito de Santarém e que visaram a prevenção e dissuasão da criminalidade e ilícitos em geral. De entre o citado lote de registro para duas situações relativas à condução em estado de embriaguez, enquanto outra pessoa foi detida por conduzir sem habilitação legal. No âmbito rodoviário, durante o mesmo período, foram fiscalizadas 154 viaturas e detectadas 64 infrações, dentre as quais 10 por falta de inspeção periódica obrigatória, 5 por uso indevido do telemóvel durante a condução e 1 por falta de seguro de responsabilidade civil.
Rádio Web. A primeira a informar.
A nova creche municipal de Vila de Rei vai ser uma realidade muito em breve. O novo edifício vai ficar localizado junto à infraestrutura do Jardim da Infância Municipal e vai reforçar a oferta existente para as crianças dos 0 aos 3 anos de idade. Este novo espaço, com uma área de implementação superior a 772 metros quadrados, vai contar com 2 berçários e salas-parque, 2 copas de leitas, 3 salas de atividades, refeitório, copa e cozinha, gabinete técnico e zona de direção, serviços técnicos e administrativos. A nova creche municipal vai permitir acolher um maior número de crianças, num total de 51, respondendo assim ao aumento da procura pelos serviços municipais de creche que se tem feito sentir nos últimos anos em Vila de Rei.
Rádio Web, a primeira a informar.
A RSTJ vai implementar na localidade de Tancos, Conselho de Vila Nova da Barquinha, o projeto Ecoponto à Porta de Recolha Seletiva, porta a porta de embalagens usadas, já em funcionamento nas freguesias de Atalaia, Praia do Ribatejo e Vila Nova da Barquinha. O projeto Ecoponto à Porta é desenvolvido em estreita articulação com o município barquinhense no âmbito de uma candidatura a fundos comunitários, o PoSeUR 2020, e tem como objetivo principal aumentar a quantidade de resíduos recolhidos seletivamente. A partir do próximo dia 12 de setembro, a população de Vila de Tancos será contactada por promotores devidamente identificados que irão visitar todas as casas para apresentar o projeto e sensibilizar para a importância da separação das embalagens usadas, assim como para fazer a entrega de equipamentos de deposição. Fernando Freire, o presidente do município da Barquinha, deu entretanto conta à ERTS deste projeto que nesta fase ocorre apenas nas freguesias de maior densidade populacional.
De facto, é uma ação em parceria com a RSTJ, no âmbito de uma candidatura ao PoSeUR 2020, que em articulação com o município e também com a RSTJ procura, de facto, recolher todos os resíduos que estão depois sujeitos à seleção, ou seja, os resíduos seletivos, nomeadamente a questão do vidro, a questão do papel, a questão das embalagens, que é feito, este projeto é um projeto que se iniciou em 2020, abrange já várias freguesias e alguns territórios, nomeadamente do nosso concelho, que era a Praia do Ribatejo, que era a Vila Nova da Vaquinha, que era a Moita, que era também a Atalaia, e de facto tenta sensibilizar as populações para quão é importante a seleção de resíduos e objetivamente, sendo essa seleção, depois a recolha muito mais facilitadora e de facto muito mais ecológica. É o nosso objetivo, é de facto classificar resíduos, tentando evitar que eles vão para a aterro, e este projeto é um projeto que tem tido um enorme sucesso, aliás, bem visível a quando de manhã na minha rua, que é uma rua a subir, em que verifica que as pessoas aderiram, nomeadamente, com grande empenho e que, de facto, torna o ambiente muito mais salutar. Do último estudo que fizemos de avaliação deste projeto, como disse, ele iniciou em 2020, teríamos uma despesa com o respectivo transporte e também com recursos humanos a efeitos deste projeto. Entre a diferença entre o deve e haver, que não tem nada a ver depois com as questões que vão para a terra, não é? Nomeadamente a avaliação dos resíduos, importa-nos aqui, de facto, uma recuperação em termos financeiros muito perto dos 70%, que é o que é muito bom. Ou seja, todo o lixo selecionado, nomeadamente a questão do papelão, a questão do vidro, a questão, todos os recolhas são feitas, nomeadamente os óleos e as coisas como tais, aplicam objetivamente depois também o retorno em termos económicos, o que nos facilita também na gestão dos próprios resíduos e tem reflexo objetivamente também nas tarifas a pagar pelos municípios. Portanto, temos que conciliar isto com os interesses, nomeadamente a deslocalização de meios, nomeadamente a respectiva recolha. De facto, a grande primeira rodada da candidatura no âmbito do PEOCIL, e como disse, é uma candidatura, temos que cumprir esses objetivos da própria candidatura que tem, que passa pelas zonas mais densas urbanas, não é? Densidade urbana. Vamos a ver até que ponto é que também, depois, em termos financeiros, a questão do equilíbrio da própria candidatura. Neste momento, como disse, são as zonas mais populosas, aquelas que, de facto, estamos a sensibilizar para esta temática da seleção de resíduos. Se pudermos, eventualmente, numa mesma candidatura, também alargar a territórios de menos densidade, seria o ideal.
Rádio Web, a primeira a informar.
A 10 de outubro arranca mais um ano letivo da Academia Sénior da Sertã. As matrículas estão a decorrer até 30 de setembro e poderão ser feitas na Câmara Municipal da Sertã, junto ao setor da Ação Social. Poderão matricular-se todas as pessoas com idade a partir dos 50 anos que saibam ler e escrever. A matrícula tem um valor de 10 euros, como joia de inscrição, sendo que a propina mensal também tem um valor de 10 euros, independentemente do número de disciplinas que o aluno vier a frequentar. Refira-se que os professores exercem a função em regime de voluntariado. As aulas decorrem na antiga Escola de Santo António, na Escola Tecnológica e Profissional de Sertã e na Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes, ainda no Pavilhão Desportivo Municipal de Sertã. Para as matrículas e mais informações, os interessados deverão dirigir-se junto do Setor de Ação Social do município de Sertã, pessoalmente ou ainda por telefone.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação Empresarial da Região de Santarém acaba de abrir inscrições para o seu Grande Prémio Empresarial de Karting. O evento vai realizar-se no dia 22 de outubro no Fun Park Cartódromo de Fátima. O evento direciona-se exclusivamente às empresas. Após o sucesso da edição anterior, está assim de volta a edição deste Grande Prémio Empresarial de Karting de Nersan, que vai manter, no decorrer desta edição, o local e formato do ano passado. A competição decorre apenas durante a manhã, seguida de almoço. A prova irá decorrer durante 3 horas, sem parar, pelo que os cobradores participantes terão de se organizar e levar a cabo uma estratégia de grupo que lhes permita alcançar um lugar no pódio. Este tipo de prática proporciona, em primeiro lugar, o reforço dos laços entre colegas de trabalho, incentiva e melhora o trabalho em equipa e promove ainda a ascensão de líderes tão importantes nas empresas. As inscrições para o Grande Prémio Empresarial de Karting da Nersan estão já abertas, devendo os interessados preencher formulário de adesão disponível no portal da Associação Empresarial Nersan. E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.